Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao 19º episódio dos nossos encontros ambientais. Já está virando um hábito, né? Toda quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, um bate-papo, um conteúdo interessante, uma conversa muito rica em conteúdo, né? Para ajudar vocês que trabalham na área ambiental, estudantes que estão aí se formando, aqueles que ainda não se decidiram o que fazer dentro da biologia, da engenharia ambiental, engenharia florestal, né? Estamos próximos do dia do biólogo, né? Dia 3 de setembro, uma data interessante, bacana. Vão deixando aí um like no vídeo. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez nesse projeto dos encontros ambientais, fica o meu convite para vocês se inscreverem no canal, para vocês ativarem as notificações, né? A gente tem mais de 200 vídeos aqui num projeto que começou desde 2014, 2014 em produzir conteúdo, né? Então tem muitos vídeos legais sobre identificação de plantas, restauração ecológica, né? E uma série de outros assuntos, legislação ambiental, punk, plantas medicinais, enfim, um conteúdo muito legal que a gente produz aqui, videoaulas semanais, quinzenais, os encontros a partir, né, desse nosso isolamento social por conta da pandemia. Nós começamos esse projeto dos encontros ambientais, estamos já na 19ª semana, 19º episódio. Hoje o assunto será restauração ecológica, um assunto que nós já debatemos bastante em algumas lives anteriores, né, com o professor Ricardo Rodrigues, a própria professora Giselda Durigan, para falar do Cerrado, né? Hoje a gente tem uma ideia aqui de trazer uma série de informações relacionadas a esse tema que é a restauração ecológica, né? Mas puxando para esses ambientes que não são florestas propriamente ditas, né? Quando a gente pensa em espécies pioneiras, espécies não pioneiras, gradientes de luz, né? A gente pensa muito a restauração ecológica desse ponto de vista, como se a gente estivesse restaurando uma Mata Atlântica, né? O título do nosso encontro foi basicamente essa provocação, né? A gente não, nós estamos restaurando ambientes distintos, ambientes com condições edáficas majoritariamente diferentes de florestas como nós estamos um pouco mais habituados, né? Então, eu estou vendo aqui que o pessoal está chegando, Aleph, Raib Rodrigo, obrigado, Aleph, pelo carinho, valeu, muito obrigado pela presença de todos. Vão deixando, então, o like no vídeo, compartilhando esse vídeo, né? Eu acho que é muito importante essas videoaulas aqui, esses encontros, eles têm como esse grande objetivo mesmo, trazer um conteúdo diferenciado, né? Então é muito bom tê-los aqui, espero que vocês gostem do nosso bate-papo de hoje, né? Está rolando a imersão, Legistas da Vegetação, dei uma pausa lá para vir para cá, convidei a turma para passar aqui na live para a gente falar um pouquinho sobre restauração ecológica desses ambientes diferenciados, né? Hoje eu vou receber com bastante alegria a professora Gislene. Ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela coordena o Laboratório de Ecologia da Restauração da Federal, né? No Departamento de Ecologia. Ela fez a graduação na Unicamp, né, em Ciências Biológicas, e doutorado em Ecologia na Imperial College de Londres. Olha que privilégio nós recebermos aqui uma pessoa tão bem, né, formada. Olha que alegria dividir a tela com a professora Gislene. Como vai, professora? Tudo bem?
Tudo bem, Rodrigo? Obrigada pelo convite, pelo bate-papo aqui. É sempre bom falar, né, do trabalho da gente, da Caatinga, né? Com
Sim. Ah, fala um pouquinho da sua formação. Eu dei uma olhada no seu currículo lá, eu fiquei até com vergonha do meu currículo. Eu falei, caramba, meu Deus do céu! Você já passou por várias instituições, pós-doutorados. Fala um pouquinho da sua trajetória, professora.
sim, a minha trajetória, eu fiz a graduação em Ciências Biológicas na Unicamp. E eu sempre gostei dessa área aplicada, né? Acho que tem muita gente que é assim, né? Que gosta de pensar, ah, eu queria aplicar a ciência em algo que eu vou resolver problemas para a humanidade. Eu sempre gostei disso. Então, eu fui fazer o doutorado lá no Imperial College, só que eu trabalhei no centro de ecologia, que era um centro bem bacana lá em Seward Park. E só que eu fiz a coleta de dados na Amazônia, e já na Amazônia eu comecei a trabalhar com restauração. Então, pastagens abandonadas, áreas que estavam degradadas, invadidas por espécies pioneiras, eu comecei a trabalhar ali, fazendo experimentos manipulativos, colocando sementes, plantas, entendendo a interação entre as espécies. E aí, depois do doutorado, eu fui para a Austrália fazer um pós-doutorado na Macquarie University, biologia vegetal, e lá eu trabalhei com sementes também, germinação de sementes, crescimento, estiolação, essas questões também estão um pouco ligadas, né, ao desenvolvimento das plantas. Aí eu fui para Campinas, eu fui para o Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, e trabalhei aí com o início de restauração em Restinga. Estava trabalhando com processo de facilitação, entendendo a dinâmica. Fui para a Unicamp, e aí trabalhei com o Thomas Levinson, mais com plantas e insetos, né? E fiz uns trabalhos sobre estabilidade, diversidade, que é uma questão que desde o Imperial College surgiu. Tem uma história interessante, né? Uhum. Essa entre a estabilidade do funcionamento de ecossistemas e a diversidade de espécies, ela começou, né, muito antes, mas ela reviveu nesse período que eu estava fazendo doutorado lá, em Seward Park. Eu estava na minha cabeça todo o tempo, ó, vou montar um experimento no Brasil, em algum lugar eu vou montar. E aí eu passei depois da Unicamp, eu fui para o sul do Brasil, trabalhei na Unicinos por muito tempo no programa de pós-graduação, pensei em montar algo lá, com floresta para araucária, que eu trabalhava com restauração de floresta para araucária, mas aí veio essa oportunidade de vir para o Nordeste, que eu sempre gostei muito dessa ideia, né, acho tão bonito, e aí nessa oportunidade surgiu a chance de desenvolver esse experimento de diversidade e estabilidade exatamente na Caatinga, né, e isso, tudo isso com restauração para conseguir entender, né, quais são os processos ecológicos que melhoram o funcionamento dos sistemas frente a mudanças globais, frente às ameaças de desertificação. Então, começar assim, né? Essa foi a trajetória. E sempre estive trabalhando, né, com restauração.
Muito legal. Bom, praticamente você, a senhora, posso chamar de você?
Não tem... Você, por favor.
Você praticamente já teve trabalho em quase todos os biomas brasileiros, assim.
É verdade, eu trabalhei na Floresta Amazônica, depois eu trabalhei em Restinga, no Rio de Janeiro, aí depois eu trabalhei em Floresta Paraucária, e aí eu trabalhei depois da Floresta Paraucária em Caatinga, mas quando eu cheguei na Caatinga, eu também tive um aluno trabalhando com mangue, restauração de mangue, e a gente fez uns experimentos de restauração de duna também, com um aluno meu, o Leonardo Teixeira, trabalhando com duna.
Que legal.
Ferreira com mangue. Então, assim,
qual que você classificaria que é o mais difícil de restaurar? Eu sei que acho que deve ser uma pergunta um pouco complicada, mas o que você sentiu, assim, com relação ao funcionamento, a sua dinâmica, a essa dificuldade da restauração? Você teria uma resposta para essa pergunta, professora?
Sim, olha, eu tiro dois da cartola desses que eu trabalhei. Legal. Primeiro foi duna, porque a gente trabalhou numa região de duna, de movimento de areia, que era um ecótono. E ali parecia que estava tudo enfeitiçado, a gente brincava. Botava os experimentos, as parcelas, no outro dia estava tudo cheio de areia, sabe? Foi bem difícil trabalhar ali, nada cresceu muito bem, mas a gente conseguiu descobrir várias coisas sobre o sistema e conseguiu entender o que se deve ou não deve fazer, né, nessas situações. Agora, Caatinga é o segundo, né? Não é fácil restaurar a Caatinga, a gente sabe disso, não se tinha muita coisa, né, a gente tem um livro que foi feito que mostrou todas as experiências anteriores e no final do livro eles falam, olha, a gente sabe que não pode usar o modelo Mata Atlântica para restauração, você tem que usar outro tipo de modelo, que é um outro tipo de sistema, né, e é um ambiente muito quente, você tem que batalhar muito com vários fatores ali para conseguir fazer acontecer, né, a restauração. Então, é um sistema bem difícil também de restaurar.
Sim, eu imagino. E o Brasil, ele... Bom, você passou por várias instituições de fora, congressos e tal. Nós estamos bem, assim, representados? A nossa ciência com relação à restauração ecológica está bem evoluída em relação aos outros países? O que você sente, assim, olhando para o que a gente está produzindo aqui e o que tem acontecendo, o que está acontecendo lá fora?
Eu acho que a gente está fazendo um trabalho de excelência aqui, sabe? Em todos os biomas brasileiros, a gente tem gente bacana trabalhando com coisas incríveis, sabe? Vários biomas, não só os florestais, né? A Mata Atlântica é uma liderança grande, né? A gente tem o Ricardo aqui falando, né, no canal, mas tem várias pessoas na Mata Atlântica que estão fazendo um trabalho incrível, de alto nível, no Cerrado também, nos Pampas, né, em vários locais do Brasil, na Amazônia, a gente tem gente trabalhando com ciência de alto nível para restauração.
E muitas vezes com recurso escasso. Né?
É, eu estava há pouco, eu fiz um pós-doc agora na Califórnia, em Davis, em 2019, e fiquei num núcleo de pessoas que trabalham com restauração e tudo. E a gente não deve nada, nada, o Brasil não deve nada, né? O pessoal está trabalhando...
A gente tem aquele complexo de inferioridade, né? Muito de nós, lá fora que é melhor e tudo mais, mas... E olha que a gente faz, como eu disse, né? Com uma restrição de recurso que muitas vezes tem sobra fora do país... Né? É um problema isso, mas que legal, muito bom, acho que essa colocar as dunas como primeiro, Caatinga em segundo, muito interessante.
Isso é porque as dunas que a gente trabalhou foram regiões de pico de duna, que elas têm muita movimentação de areia, essa é mais complicadinha mesmo, mas a Caatinga a gente conseguiu avançar muito, muito mesmo.
E é fácil produzir, e as mudas da Caatinga? Eu sei que a gente vai começar a entrar, você selecionou alguns vídeos e tudo mais para mostrar um projeto interessantíssimo que vocês estão fazendo. É fácil obter mudas de espécies da Caatinga? Como que funciona isso?
Então, você pode produzir coletando sementes e germinando essas sementes. Os experimentos que a gente conseguiu fazer de germinação, é incrível. Você pensa que é porque é um ambiente seco, tem muita dormência. Mas, assim, metade das sementes não tem dormência nenhuma. E algumas precisam de uma escarificação, alguma coisa mais simples, sabe? Então, você pode coletar as sementes, colocar para germinar, e aí começar a produzir as mudas, dando água suficiente, nutrientes suficientes, essas plantas se desenvolvem bem, diferente do cerrado, que era uma coisa que eu só tive clareza depois que eu realmente comecei a trabalhar com as plantas da Caatinga. Veja bem, a Caatinga, em geral, claro que você tem variações, mas foi um ecossistema que evoluiu num solo rico em recurso, razoavelmente rico em recurso, e com água concentrada durante um momento do ano. Mas nos outros momentos do ano, as plantas têm que ficar sem folhas, elas têm que ficar esperando. Então, o que acontece? Elas evoluem uma capacidade de perder as folhas, porque elas podem recuperar, porque tem recurso no solo que ajuda elas a produzirem essas folhas de volta. E muito rápido. Então, elas têm uma rapidez para o desenvolvimento. Então, quando você coloca uma planta numa situação perfeita para ela crescer, ela vai crescer rápido. Muito rápido do que eu imaginava. Diferente do cerrado, que é um ambiente solo com muito alumínio, né? Um solo que não é tão fácil conseguir nutriente ali. Tem outras adaptações. As adaptações da Caatinga, é engraçado que você vê um gradiente assim. Geralmente, a gente olha a folha da planta, né? Se é uma folha fina, com muita área para a luz, a planta consegue crescer rápido. E a gente tem variações bem grandes de folha. A Caatinga não tem folhas grossas, e sabe, como folhas de plantas de deserto. Ela tem essas folhas finas também, então tem muitas plantas que crescem rápido mesmo lá. Então não é difícil produzir muda. Não é.
Que interessante.
O problema é você produzir muda, que é o que eu penso, né, hoje em dia, nesse padrão de Mata Atlântica, o padrão de floresta clássico, né, aquela muda do saquinho, aquela muda pequenininha. Porque as plantas pequenas, quando você chega lá e vai cavar, é uma plantinha desse tamanho, uma raiz enorme. Ela precisa dessa raiz para chegar fundo na água, precisa ter muita raiz para conseguir pegar água e nutriente rápido.
Isso na Caatinga também.
Isso é Caatinga. Então, o que eu estou dizendo é que, diferente do padrão da restauração da Mata Atlântica, a gente tem que mudar nosso paradigma e começar a produzir as mudas, que é isso que eu vou mostrar um pouco para vocês. Com uma outra característica, foi isso que deu bastante certo assim, com os trabalhos que a gente está fazendo.
Posso compartilhar, então, o vídeo para o pessoal conhecer um pouco o projeto? O que você acha?
Esse projeto começou com várias fases. Né? A gente teve
vou compartilhar aqui,
momento de tecnologia. Depois que a gente colocou a tecnologia, que eu vou mostrar depois para vocês, a gente começou a montar em larga escala. O Rodrigo vai mostrar esse plantio desde 2016 que a gente fez até 2019. Como é que foi o desenvolvimento?
Que legal, legal. Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar. A gente vai aqui com o nosso sistema de tecnológico, né? Que a gente sabe tanto, meu Jesus Cristo. Tá aqui, ó, vamos lá. Vou deixar sem som, porque aí você pode ir falando, né?
Vocês podem ver esse vídeo no canal do YouTube da gente. Eu vou deixar o canal do YouTube escrito ali no final, com o website, aí vocês vão poder ver com som e tudo. É bem bonito o som dele, né? Então, esse foi um projeto de maior escala, né, numa área de 3,5 hectares, que a gente plantou usando a técnica que a gente desenvolveu para plantio, e conseguiu plantar. Então, essa é a área na Floresta Nacional de Açu, é uma área que estava 15 anos sem desenvolvimento de árvores, né? É, por várias razões, salinidade do solo, né? Você tem esse início, né, de processo de desertificação em áreas onde os solos são salinos. Aí a gente fez esses buracos fundos com plantas de raízes longas, que é isso que a gente está trabalhando agora. Aí o povo passando aí, né? Todo mundo, um calor danado. É bem difícil. Aí aqui a gente já está em 2017, né? Como ficou a área depois desse plantio. E a gente foi mantendo os nossos monitoramentos, né, do crescimento das plantas, número de folhas, os insetos que estavam lá, a gente coletou, e viu se tinha aranha e se tinha trepadeira, que é uma das coisas que a gente sofre bastante nesse sistema. Vocês veem que a vegetação herbácea começa a crescer junto, né? Tem algumas trepadeiras da vegetação herbácea que entram ali no meio das mudas. Agora, já em 2018, para vocês verem, né, o desenvolvimento, as plantas já estão maiores, né, crescendo mais. Quando você vai ver o pessoal medindo ali, dá para ver que as árvores já estão um pouco maiores. A gente fez esse monitoramento, né, que eu falei, até 2019, o crescimento das plantas, né, deu uma paradinha em monitoramento no ano do Covid, não deu. Porque a gente tem que fazer monitoramento só na época, final da época chuvosa, geralmente é junho, né, quando a planta já se desenvolveu por completo. E aqui em 2019, dá para ver mais ou menos como é que está a área, já desenvolveu bem, as plantas estão bem altas, né, bem mais altas, tem algumas juremas enormes, assim, que já estão 2,5 metros, 3, ocupando bem a área. E aí dá para ver que o pessoal está mais escondido aí no meio da vegetação. Isso é 2016, né? E aí, como fica em, como estava em 2017, 2018, e agora 2019. Vocês podem olhar esse vídeo com o som, é bem bonito o som que tem atrás dele, no nosso canal do YouTube. Eu vou passar para vocês, vocês podem olhar. Então, esse é o esquema do desenvolvimento da área. Depois eu vou mostrar uma fotozinha que a gente tem de 2020 também. Mas, então, a gente teve um sucesso, né, nessa restauração. Geralmente, o que acontece é que o pessoal tem 30% de sobrevivência quando planta. Planta nesse esquema que é o esquema Floresta Mata Atlântica, com o saquinho, a plantinha. Né, a sobrevivência tem baixa, né, 30% de sobrevivência, depois de um tempo morre tudo, é complicado. E a gente conseguiu 73% de sobrevivência com esse método.
Professora, isso é um plantio direto? Como que é espaçamento, quando você fala que tem que mudar a lógica com relação a plantar ao plantio de Mata Atlântica? Como foi esse plantio?
A lógica que eu estava falando é a lógica de como plantar a muda, né? Porque geralmente se planta muda pequena com raiz pequena. Agora, essas questões espaciais, a gente ainda está, porque tem milhões de coisas ainda para se fazer, né? E é um próximo passo que a gente vai começar a testar as questões de plantar em agrupamentos, plantar completamente homogêneo. Você sabe que tem, na restauração, você pode usar esse sistema de nucleação. E a Caatinga é bem interessante para isso, inclusive tem um doutorado da Marina Fagundes, que ela terminou agora, que ela trabalhou com facilitação. Então, tem várias espécies que são facilitadoras, elas melhoram o ambiente para outros que vão germinar embaixo. Então, se você mudar a estrutura de organização das plantas, como você planta elas, você pode conseguir, talvez, um resultado bem interessante sem ter que plantar um número de mudas tão grande. Isso aí é assim, porque a gente construiu um experimento que a gente está, que são várias perguntas, né? A primeira pergunta era como fazer as plantas sobreviverem, porque é muito difícil fazer elas sobreviverem. Mas a segunda pergunta é como agrupar espécies de uma maneira em que você tenha comunidades mais funcionais. E aí a gente usou espécies facilitadoras e níveis de diversidade diferente. Por isso a gente montou esse experimento tão grande. esse experimento tem parcelas, e as parcelas têm diferentes níveis de diversidade de plantas, né? E plantas com diferentes capacidades de facilitação. E aí a gente pode entender que tipo de comunidade você junta ali para conseguir fazer com que você tenha uma comunidade com alta resistência à desertificação, alta produção de biomassa, que atraia mais os níveis tróficos, como insetos, né? Uhum. E essa foi a ideia desse experimento. Então, por isso que eles estão plantados todos juntinhos, né? As parcelas ali, porque a gente está comparando parcelas.
Legal, né? Eu até ia perguntar isso, porque elas estão separadinhas, porque cada um é um experimento, né? Cada um é um arranjo que vocês estão fazendo.
Esses arranjos de comunidades, eles são repetidos. Então, por exemplo, se eu tenho um arranjo de comunidade, eu ponho angico com jurema. Isso aí, três parcelas dessa, nesse experimento, tem angico com jurema. Então, tem várias combinações de só monocultura, né? São 16 espécies de árvores, só monocultura delas, ou combinação de duas espécies, combinação de quatro espécies, oito espécies e 16 espécies, que é o total. Tem uma pergunta?
Então, eu até coloquei essa pergunta para a gente discutir, se essa questão dos estágios sucessionais é um grupo funcional que vocês incluem ou não. Né? Porque muita gente, quando a gente fala em plantio, a gente fala, vai plantar pioneira, vai plantar não pioneira, isso na caatinga existe, porque isso a gente fala muito quando as plantas têm aquele gradiente de luz. Né? Mas e aqui, se aplica a gente pensar em estágios, planta, espécie pioneira, espécie secundária, tal, para caatinga ou não?
Porque as espécies... As pessoas têm, às vezes, categorizações. Você vê na literatura a gente categorizando. Essa é pioneira, porque tem algumas espécies que chegam e conseguem se estabelecer melhor em ambientes abertos, mais que outras. Mas todas elas se estabelecem, de qualquer forma, dentro da caatinga, né? A jurema, por exemplo, é uma espécie que eu acho que ela é bem chave assim, para ser utilizada, ela se estabelece bem em ambiente aberto. Certeza sobre essa questão de confiar muito nesses estágios sucessionais, porque todas elas se dão bem na luz, né? A luz não é realmente um problema. Mas nem todas se dão bem em condições estressantes de solo extremamente salinizado, né? De regiões muito, extremamente abertas, sem vegetação, né? Então, assim, talvez a gente possa dizer que algumas espécies são capazes aí de estabelecer melhor em ambientes mais abertos, né? Jurema, caatingueira, pereiro, angico, né? A gente está tendo umas espécies que respondem melhor. Mas todas vivem nesse ambiente seco com luz, né?
Seco com luz, é verdade. E aí teve uma pergunta aqui falando da irrigação, que só houve no início do plantio, vocês não irrigaram.
Então, esse foi a coisa legal dessa técnica que a gente fez. Eu podia até mostrar um pouquinho aqui,
pode,
né?
Pode, claro, tente.
Deixa eu ver se eu...
Faz esse mesmo processo, compartilha a tela, aí você vai lá para o PowerPoint.
Eu vou lá para o PowerPoint. Eu separei aqui no PowerPoint, tem algumas fotos, eu vou pegando as coisas devagarinho.
O que eu estou vendo é que nós temos uma pessoa muito atuante aqui no chat, a Milena Cordeiro, que ela está respondendo, ela está participando.
A Milena é aluna de doutorado, ela está
respondendo. Eu imaginei, eu falei, acho que ela...
Ela até fez um trabalho que eu queria falar com vocês, que é um trabalho muito...
Claro. Legal. Eu vou até agradecer a Milena, porque ela está respondendo dúvidas no chat. Pessoal, quantas mudas? Foram 5 mil? Quantas espécies? Olha que legal. Valeu, Milena. E aí eu vou caçando as perguntas que não foram respondidas pela Milena.
Ótimo. Vem aqui. Eu estou botando aqui no compartilhar. Deixa eu ver aqui. Está um pouquinho... Será que eu saio e volto?
Espera aí. Isso. Compartilhar.
Deixa eu ir de novo.
Vai de novo? Que vai aparecer aquela janela lá.
Sim. Isso, tela inteira, vou compartilhar.
Isso, como que vai aparecer?
Isso que está demorando um pouco. Você está compartilhando alguma coisa? Não, né?
Não.
Eu estou pedindo aqui para compartilhar, que eu queria mostrar as fotos e também o filminho que a gente tem desse tipo de plantio, né? O que eu queria mostrar para vocês é que a gente desenvolveu essa tecnologia de plantio e isso ajudou muito a gente conseguir plantar coisas que às vezes não conseguiam sobreviver tão bem. Por quê? Porque você produz elas em casa de vegetação, com uma raiz grande, ela cresce o suficiente, existe aí um acúmulo de recursos no corpo da planta, de amido, de água mesmo, que ela guarda no corpo dela. Então, quando ela chega nessas situações, ela consegue, em situações mais inóspitas, ela consegue se desenvolver melhor. Eu não sei por que que não está dando certo.
Aqui, como que eu fiz? Share screen. Aí vai aqui a tela inteira. Não apareceu aí? Aí clica aí em cima da
tela inteira. Eu botei o azulzinho, a tela inteira.
Aí você clica e vai deixar azul o compartilhar. Dá uma olhadinha. Deu certo? Acho que a gente teve um probleminha aqui no... Ah, um probleminha aqui no sinal. Acho que a professora Gislene está voltando. Aqui está o pessoal. Podem ir mandando pergunta, pessoal. Acho que teve algum probleminha aqui no sinal da professora. Acho que ela deve... O pessoal aqui comentando sobre a Milena, legal, bacana. Vamos ver que acho que ela está... O sinalzinho deve ter dado uma variada. Olha, aqui teve um probleminha no sinal. Só um instantinho, pessoal. Estamos fazendo aqui um teste para deixar, para colocar de novo a professora Gislene aqui com a gente no nosso bate-papo. Vou mandar de novo aqui o link para ela. Acho que agora ela vai voltar.
Consegue.
Ah, voltou.
Eu acho que foi, né?
Não, tranquilo.
Eu vou te mandar essa apresentação e acho
pode
que
melhor você, né? Pode ser. Se você quiser me mandar por e-mail ou mandar pelo WhatsApp, eu baixo aqui.
Sem problemas. Aí dá para ver algumas coisinhas aqui.
Ah, é só você me falar qual slide eu compartilho e tudo.
A gente pode tocar, né, conversando. Sim. E aí
eu vou pincelar alguma coisa aqui de eu vou pegar uma pergunta aqui que você comentou da Jurema, né? A Jurema seria Mimosa hostilis ou Jurema Mimosa oftalmocentra? Sabia dizer se são invasoras se plantadas em outros biomas?
Não, é Mimosa tenuiflora.
Tá. Essa a tenuiflora é a mais comum, né?
É, a mais comum. Ela é chamada Jurema preta. E a gente tem a Pipitadene estipulácea, que é uma mimosoide também, né? Outro gênero, que é chamado de Jurema branca.
Uhum. Ah, legal. Aqui tá chegando várias perguntas.
Uhum.
Ah, uma pergunta sobre a utilização de leucena em áreas degradadas da Caatinga. Ainda é viável ter que usar árvores nativas?
Então, assim, eu acho que a gente tem tanta espécie bacana na Caatinga. E elas crescem tão absurdamente rápido, e elas estão tão bem no sistema, são tão bem adaptadas, que eu não vejo por que você usar uma espécie exótica. Assim, essas espécies têm sido usadas, você tem leucena, na caatinga, mas tem um problema que, com essas mudanças globais que a gente está vivendo, você pode ter alguns problemas de janela de oportunidade. De repente, você tem uma mudança aí climática que vai fazer com que essas espécies comecem a se propagar mais rápido. Leucena é uma espécie extremamente invasora, né? Você vai para o Congresso do Havaí, e o Havaí foi filmado o Avatar lá, né? E aí você tem lá aquelas montanhas lindas, de repente você olha, é uma montanha tomada de leucena, é uma loucura, é uma espécie, assim, muito agressiva.
É muito.
Acho desnecessário. Eu acho, assim, que você tem que ter um desenvolvimento, né, de uso sustentável, uso econômico das espécies, mas eu acho que a gente tem um universo de maneiras de estudar essas espécies do Brasil para trabalhar com elas em termos de engenharia florestal, sabe? É uma coisa que não se faz muito, mas que a gente deveria fazer. Sim. Então, eu acho que tem espécies excelentes da caatinga que podem ser usadas, e eu não colocaria jamais leucina num programa de restauração.
Você comentou agora há pouco sobre as espécies facilitadoras. Quais seriam as boas espécies facilitadoras? Porque as facilitadoras são aquelas que devem ser utilizadas preferencialmente, né?
Sim.
Eu diria.
O que elas fazem? Elas mudam a condição do solo. Por exemplo, jurema preta, essa mimosa tenuiflora. Ela é uma espécie que tem um trabalho agora publicado do Leonardo. Por isso que eu vou te mandar essas coisas aí, porque o Leonardo Teixeira publicou agora, que foi meu aluno de doutorado, mostrando que ela ela é multifuncional em relação a funções do solo. Ela consegue limpar água, reter nutriente, melhorar a porosidade do solo. Tem várias coisas que ela melhora, sabe? Então, ela está melhorando para todo mundo ali do lado dela. Inclusive, leucina é uma planta que é altamente facilitadora, né? Nesses experimentos que a Marina Fagundes, que também foi aluna de doutorado, né? Também a doutora Marina Fagundes fez, testando quem facilitava mais. A jurema preta é uma boa facilitadora. O androantos impetiginosos, que é o IP roxo, que ocorre também em outros sistemas, mas é típico também da caatinga, é um bom facilitador. A aspera pirifólio, que é o pereiro, também é um bom facilitador. Imburana, que é uma planta lindíssima, se estabelece super bem, tem um caule assim, todo verde, assim, que faz fotossíntese pelo caule, também é um bom facilitador. Então, a gente tem aí nesses grupos de plantas que a gente trabalha bons facilitadores. E tem alguns que não são tão bons, por exemplo, o angico é uma espécie que é muito comum, o juazeiro também, mas que não foram bons facilitadores aí nesses testes que a gente fez. Como é que a gente testa? A gente coloca sementes e plântulas embaixo das árvores, aí tem várias árvores da mesma espécie, e coloca distante. E aí a gente vê como é que elas se desenvolvem, sabe? Perto e distante.
Perfeito, perfeito. E o plantio que vocês fizeram, ele tinha um espaçamento bem reduzido, né? Não é 3 por 2.
É mais ou menos 2 metros, então você pode ampliar esse espaçamento, né? A gente pode treinar um pouquinho esse negócio de ampliação desse espaçamento.
Você diz de aumentar o espaçamento.
É, isso que a gente tem que... Porque esse primeiro, assim, a gente resolveu algumas questões, assim, como plantar, né? A gente não usa o método típico da Mata Atlântica, da raiz pequena, planta pequena, a gente deixa crescer uma planta grande com uma raiz de 1 metro, né? Uhum. E aí, como juntar espécies em comunidades, que é isso que esse experimento que eu mostrei no filme para vocês está fazendo, né? Tem várias parcelas com espécies, 16 espécies juntas em 2, 4 e com diferentes níveis de facilitadores ali. E aí, um ponto que é o futuro, né, que a gente vai estar começando a trabalhar, é como plantar espacialmente, né? E aí, a gente tem também esse trabalho da... A Milena, que está aí respondendo as questões, é aluna de doutorado agora, e ela fez um trabalho bem interessante, modelagem de nicho de 600 e tantas espécies arbóreas da caatinga, incluindo cactos e tudo mais. Mas para agora, então, o que é essa modelagem? Você pega as espécies, os bancos de dados, onde elas foram coletadas, você sabe lá qual é o solo, qual é a temperatura, latitude, pluviosidade. E a partir daí você projeta onde essas espécies podem estar usando a caatinga em locais que elas não estão necessariamente. Então, ela fez isso para agora, para essas 600 espécies, para uma projeção de mudanças globais em 2050, 2070. Uhum. E com isso, a gente foi capaz de perceber que tem regiões na Caatinga que vão perder muitas espécies, e regiões que vão ficar estáveis, e regiões que vão ganhar novas espécies, vai ter muito turnover, né? Vai ter muita troca de espécies ali. E a partir daí, a gente também pode pensar como é que você planta, né? É, tem, porque a gente discute muito, ah, você vai plantar a muda ou você vai deixar um pouco de regeneração espontânea, né? Dependendo de como essa área tiver no futuro, você pode pensar, vou fazer, deixar a regeneração espontânea, ou ali vai ter que plantar, ou ali você tem que construir corredores para ligar com a floresta que vai estar lá, que vai doar espécies, que tem muitas espécies novas que vão chegar. Então, assim, o nosso novo desafio é como plantar espacialmente e como enfrentar essas questões de mudança global, definindo a forma do plantio. É corredor ou não é? Né? Corredor de ligação, é um plantio quadrado, e lá dentro a gente vai fazer núcleos de espécies ou não. Então, assim, continuam os testes, a gente vai estar fazendo muita coisa aí para o futuro, né? Esses testes
continuam. Sem dúvida. O pessoal está falando, assim, houve uma pergunta aqui sobre o solo da Caatinga. No início, você tinha falado que o solo ele tem um bom nível de nutriente, não tem metais pesados, e ele é muito salino. Essa salinidade, ela é abrangente ao longo da Caatinga ou em regiões específicas?
Olha, tem regiões, a salinidade ocorre em muitas regiões, né? É uma coisa de rocha também, né? Uhum. Dois tipos de terrenos, mas nesses dois tipos de terreno você tem problemas de salinidade. Uma das coisas que a gente enfrentou falando de salinidade, que eu acho que é muito interessante, num trabalho que o Adler Santana, que fez um trabalho de conclusão, ele trabalhou com transposição de solo para ver micorriza com testes de métodos de restauração. E um dos testes de método era irrigação. E a gente descobriu que houve um aumento incrível de salinidade em algumas parcelas que estavam sendo irrigadas, mesmo por gotejamento, que gotejamento é uma maneira de irrigar bem no pé da planta, que reduz muito esse problema de salinidade. E sabe qual foi? Muitas bacias de água que o pessoal traz são salinas já. Então, às vezes, o pessoal traz água, irriga, e a água é salobra. Então, você aumenta a salinidade do solo demais, assim. A salinidade é um dos problemas que a gente enfrenta grande na Caatinga, né? E que é um problema menos de nutriente, mas mais de água, né? Porque está mudando a capacidade do solo doar água para a planta. Se o solo é muito salino, ele puxa a água da planta, ao invés de doar água para a planta. Né? Uhum. Então, tá. Assim, salinidade é um problema que a gente enfrenta em muitas regiões.
Vocês não fizeram uma correção, nos projetos de restauração da Caatinga não foi feita uma correção do solo, por exemplo?
Ainda não. Não fez nenhuma correção, muitas plantas são halófitas, né? Elas têm essa capacidade de sobreviver a salinos. E elas muitas plantas têm essa resistência ali.
Isso é uma outra coisa,
mas eu acho que é interessante, viu? Eu acho que é uma coisa que tem que se pensar. Tentar trabalhar, assim, com essa... Bom, o problema é que com salinidade você tem que jogar água, né? Cada rocha torna tudo mais salino, então...
Entendi. Entendendo que o solo da Caatinga não é pobre em nutriente, então, por exemplo, o NPK, que é esse adubo super abrangente, se usa na Caatinga? Um NPK? Nitrogênio, fósforo, potássio?
As pessoas às vezes usam uma adubação para ajudar a planta inicialmente, sabe? Você pode usar em casa de vegetação. A gente usou uma adubação mais... misturou a terra da Caatinga, que tem alguns esporos de micorriza junto, né? Que várias espécies são micorrízicas. E usou areia e usou estrume de vaca, que é um adubo mais natural, para fazer os tubos que a gente tem, né? Grandes, são tubos para a raiz crescer para 1 metro. Né? A gente usou.
Bacana.
Tem gente que aplica, né, nutriente, porque as plantas respondem muito bem ao nutriente. Elas respondem, se você colocar água e nutriente numa planta da Caatinga, ela cresce muito rápido. Eu vi algumas coisas de árvore de angica, eu falei, meu Deus, não é possível, essa árvore tem aí 1 ano, e ela estava enorme, sabe? porque ela ficou sem competição nenhuma, com nutriente, com água e só à vontade. E é claro que quando chega a estação seca, a planta tem que perder a folha e para, né? Ela não cresce. Mas se você está irrigando o tempo inteiro, ela vai crescer bastante, né? É um recurso limitante no sistema, né?
Sem dúvida.
E a gente falou sem irrigação, né? A gente estava no final de uma estação chuvosa, uma estação seca, 7 anos de ciclo de estação seca. Uhum. E a gente plantou um pouco depois, assim, do final da estação chuvosa, e não choveu mais. Mas a água que a gente colocou no fundo do buraco de 1 metro, né, onde a nossa raiz de 1 metro alcança, essa água lá ajudou as plantas a ficar um tempo ainda com folhas, mesmo dentro da estação seca. Elas perderam as folhas, mas tinham recurso no, na estrutura do corpo delas, e quando começou a chover, depois de 8 meses, no ano seguinte, elas rebrotaram, ficaram bem bonitas.
Que legal, que bacana. E a caatinga também tem que tomar cuidado, porque ela tem, até a gente estava conversando antes, né, sobre o título da live, que existem fitofisionomias de caatinga que são arbóreas, e é uma coisa muito louca, porque o IBGE, eu fico pensando nisso, o IBGE classifica como savana estépica. O que, que significa uma savana estépica florestada? Não tem o mínimo cabimento isso do ponto de vista da nomenclatura, não é? Porque você mistura savana com estepe, com coisa, uma coisa que não tem muito, né? E a caatinga, ela tem, nesse vídeo que você mostrou, o entorno dá para perceber que ele é florestado, né? Ele tem um porte arbóreo, aquela caatinga. Tá? Agora, tem regiões na caatinga que não tem esse porte.
Sim, você tem regiões diferentes, tem diferentes ecorregiões na caatinga, né? Em que você tem situações onde as plantas se desenvolvem mais, são maiores, e situações onde as plantas têm um solo mais rochoso e as plantas são menores. Então, você tem toda essa variação, sem dúvida. Agora, a caatinga, ela é definida, e tem um trabalho de 2016 do Toby Pennington, que trabalha na Universidade de Exeter, também na Inglaterra, que ele fez um trabalho com as florestas sazonalmente secas da América do Sul. E ele colocou a caatinga dentro desse grupo e mostrou quanto todas elas têm um endemismo muito específico, têm espécies muito diferentes, e a caatinga está dentro dessa categoria. Hoje em dia, acho que é o jeito assim mais... É o jeito que está se vendo no mundo, a caatinga, como uma floresta sazonalmente seca, sabe?
Legal, muito bom. Professora, quer me mandar esse arquivo, então,
para a gente? Quero. Eu estou tentando conversar com você ao mesmo tempo e mandar o arquivo. Então,
Vamos mandar, vamos sim. O pessoal também está falando aqui, de repente, depois de você deixar o contato, né, no final, para entrar em contato, para o pessoal quer conversar sobre um projeto que está fazendo na Federal do Ceará, a Carla aqui. Professora, sou aluna da UFC, tenho um experimento de restauração na caatinga em áreas degradadas, plantei 7 espécies nativas em consórcio com milho e feijão. Gostaria muito de um diálogo com a senhora, depois de deixar o contato do departamento, né? Porque eu acho que é muito legal isso, toda essa...
Sim, com certeza, eu deixo sim, eu vou mostrar para vocês agora, que eu vou tentar mandar para você o negócio, vamos ver legal. Se... Sim, ela trabalhou com 7 espécies com consórcio com feijão, né? Isso é bem legal, porque a gente fez um experimento também, que a gente trabalhou, a gente usou espécies junto com agrofloresta. Então, plantou feijão, abóbora e milho junto. Aí eu te enviei agora, Rodrigo, vamos ver se deu certo.
Mandou por e-mail, né?
Deixa eu ver se a palestra acerta aqui. Mandei por e-mail. Então, a gente fez um consórcio, isso foi bem interessante, assim, porque deu certo. Ah, não, eu acho que eu desculpa, Rodrigo, acho que eu enviei uma coisa. Eu vou te enviar o outro aqui.
Tranquilo.
E, então, falando nisso, a gente fez esse consórcio, né? Isso funcionou muito bem para as plantas. Por quê? Porque elas estão sendo irrigadas, né? Elas estão sendo irrigadas mais porque elas estão sendo plantadas com feijão, milho e abóbora. Mas para a produção de feijão, milho e abóbora, eu não sei. Isso até seria interessante saber dela como é que foi isso, né? Se teve uma boa produção de feijão ali.
Olha, que interessante. Interessante. Está tendo muita pergunta aqui no chat, professora. Por exemplo, se a espécie tal é facilitadora, se a espécie tal. Foi feito algum trabalho? Vocês fizeram aí no grupo de vocês algum trabalho que listou esses grupos funcionais? Seria bacana, né? De repente, ó, espécies tais são facilitadoras, espécies tais são melíferas, espécies tais, né? Tem algum trabalho desse?
Então, tem sim, tem um trabalho publicado da Marina Fagundes, que eu estou mandando para você, como é meio pesado que eu estou mandando, vai chegar aí daqui a pouco. Aí eu mostro trabalhos na live, o pessoal depois pode procurar. Foi um trabalho que testou 20 espécies de árvores típicas da Caatinga para ranquear o poder facilitador delas. E a gente conseguiu ver realmente que existe um ranqueamento, algumas espécies são boas facilitadoras e outras espécies competem mais, mudam o ambiente de um jeito que não é tão favorável para a plântula que está lá se desenvolvendo, sabe? Então, assim, a gente tem esse mapeamento publicado já. E eu vou, quando você abrir aí, eu vou mostrar para
Ah, tá
vocês, vou
abrindo aqui.
mostrar esses artigos.
Beleza. Ah,
Então,
isso é ótimo.
no nosso site também, que eu vou deixar com vocês, tem uma coisa de artigos lá e o artigo também está lá, é Fagundes, né? Fagundes Weisser e Granardi, 2018. Acho que é isso. A Marina está por aí, ela pode falar alguma coisa no chat também sobre isso.
Legal. Vou compartilhar aqui. Eu vou deixar dessa forma. É uma foto, uma apresentação que tem algumas espécies.
Ah, não, não, não é essa apresentação, não, Rodrigo, não é essa.
Não, você mandou outra.
Não, é. Ela está baixando aqui, porque como ela é grande, eu estou mandando pelo Google Drive, ela é meio... mas já está
Ah,
acabando de...
legal. Não, maravilha. É, porque o que chegou aqui são. Ah, e inclusive você vai falar desse trabalho que tem aqui, espécies competidoras, né? Espécies. Puxa vida, trepadeira é um problema na Caatinga, então?
Então, você veja só, né? Foi uma das coisas que eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem, além da salinidade do solo, que o pessoal levantou aí, o problema dessas espécies, porque assim, você viu, né? O Rodrigo, o Marcelo Moro, ele falou um pouco sobre as espécies do estrato herbáceo. Eu já te mandei, viu, Rodrigo? Tá, deve chegar.
Baixando.
Ele falou dessas, Geganate e tal. Ele falou dessas espécies do estrato herbáceo, que são grande parte da biodiversidade de plantas, está também nessas espécies. Então, tem espécies belíssimas. O único problema é que tem algumas também que estão ali no meio, que são espécies mais agressivas, são trepadeiras agressivas, e algumas são exóticas, né? Elas estão. Já chegaram há muito tempo, estão convivendo com a caatinga, são espécies que não são da região. E aí o que acontece é que essas trepadeiras, elas se enrolam completamente. Então, conforme vai crescendo, vai chegando a estação chuvosa, elas vão se enrolando, mas assim, elas se enrolam, se enrolam, se enrolam nas folhas e às vezes derruba a árvore no chão, a árvore que a gente, né, que é uma muda alta, mas. E isso é bem complicado, assim, para. Você tem que ficar fazendo um manejo, você tem que fazer uma manutenção. Né? Tem que cortar e tudo. Então, a gente começou a desenvolver uns métodos para tentar, e aplicou até no catimbau um teste desse com o Felipe Melo, que é lá da UFPE, está plantando no catimbau. A gente aplicou um teste desse, colocando uma estrutura embaixo para evitar que a vegetação herbácea e essas trepadeiras crescessem muito próximas das plantas. E aí elas crescem no intermeio, é importante você manter aquela diversidade, mas não muito próximas, sabe?
Legal. Ó, eu abri aqui, realmente é bem pesado, por isso que demorou. Agora você vai me ajudando, eu vou compartilhar e você fala qual slide você quer mostrar e tudo, aí a gente vai pegando junto, tá bom?
Eu já falei de várias coisas, aí os slides meio que ilustram um pouquinho as coisas que eu falei, e eu posso falar um pouquinho mais para o pessoal.
Tô aqui, ó.
Então, vamos baixar um pouquinho e deixa eu. Vamos baixar só um pouquinho aqui, porque tinha várias coisas, né, que eu queria comentar, mas aqui, ó, você pode colocar nesses saquinhos pretos ali? Então,
Aqui.
isso. Então, o que acontece? Você tem uma. Você colocar na anterior, isso ia ser bom.
Peraí, deixa eu só. Na 23. Aqui, né?
Imagina uma plântulazinha minúscula da Caatinga nascendo nesse ambiente inóspito, com muito sal, né, nessas áreas que tem tendência à desertificação e tudo, tão expostas, né? O que que essa planta sofre? Então, ela precisa crescer rapidamente uma raiz. Isso que é o diferencial, é uma coisa muito diferente dos sistemas que a gente está acostumado, por exemplo, de Mata Atlântica. Aí pode colocar o próximo. Geralmente, o pessoal planta na floresta, Mata Atlântica, esses saquinhos, né, que eu falei para vocês, uma planta pequena, e aí o saquinho. O que a gente fez? A gente fez um método que está aí próximo, que é a próxima, que são plantas crescendo nesses canos. Então, a gente tem um cano de PVC dividido ao meio, que está cheio de terra, tem o adubo, tem a mistura ali. Embaixo, não sei se você vê que tem um plástico ali que contorna tudo, que a hora que irriga dentro da caixa de vegetação, a água se concentra ali. Então, a planta, quando começa a crescer, ela já vai correndo lá para pegar a água embaixo, e consegue crescer grande, né? Você vê ali na lateral, tem algumas plantas que têm uma parte aérea grande, né? Pode passar o próximo. Quando você abre esse tubo, né? Isso aqui foi um metro, depois de 2 meses ela crescendo. Você tem as raízes crescendo desse 1 metro, tomando o tubo inteiro. Isso aí é o Andronanthus impetiginosus, que também tem o IP roxo, né? Aí, passa o próximo, por favor. Esse é um trabalho da Cíntia, que fez doutorado no laboratório, que ela cresceu várias plantas e mediu como é que elas estavam crescendo. Então, se você olhar nesse gráfico aí, aquela parte cinzazinha é o crescimento aéreo, e a parte preta é o crescimento da raiz. Então, a gente vê quanto que essas plantas incorporam em raiz, em termos de comprimento, em relação à parte aérea, né? É muito mais, é isso que é o diferencial, elas estão investindo muito em raiz. Aí, olha essa raiz no próximo aí, por exemplo, é um exemplo de raiz, de estoque de raiz. Tem algumas plantas que têm muito estoque, né? Algodão do mato tem muito estoque, embiratanha tem muito estoque. O Felipe também, que fez o doutorado no laboratório, ele trabalhou com o que tem dentro dessas raízes, né? Então, amido, parte de açúcar, e a gente vê que tem... As espécies são diferentes da maneira com que elas se estocam, mas todas elas têm um tanto de estoque de amido e açúcar dentro dessas raízes, que é uma maneira dela chegar num lugar inóspito e conseguir dela mesma a capacidade de rebrotar quando a água vem. Então, se ela enfrenta uma seca, perde as folhas e espera, ela não morre, entendeu? Isso é um diferencial. Aí eu queria botar aqui, o próximo, eu acho que é o filminho.
Você está vendo aqui minha tela, né?
Tô. Tá vendo onde a gente estava? Só põe para o próximo, para o seguinte.
Esse aqui.
A gente estava naquela batata lá da...
Isso. Né? O slide seguinte.
Isso, gente.
Aqui.
Se você... Isso. Então, isso foi a casa de vegetação quando ela começou, né? Ela... Você tem aí os canos, né? Presos com... bandas, né?
Eu acho que não está indo, porque o arquivo... Não... Será que é porque o arquivo não está aqui? Pode ser isso.
Pode ser.
Pode ser. Ó, mídia indisponível.
Então tudo bem. Mas você sabe o que vocês fazem? Eu vou deixar aqui o site do nosso laboratório, do LER.
No lá final da apresentação tem aqui o site, os contatos, depois é legal depois deixar...
Sim, eu vou deixar aqui na apresentação o site, os contatos, para vocês verem. Eu vou, se puder baixar, então, eu só vou mostrar algumas coisas que a gente falou. Esse agrofloresta aqui, só para vocês verem que a gente fez um teste também.
Legal, deixa eu colocar
com aqui. As sementes grandes, com as plantas grandes, com raízes grandes, e a gente usou esse plantio. Dá para ver ali à direita, tem uma plântula de jurema, com milho, com feijão, com abóbora, tudo misturado ali. As plantas se deram bem, assim, na agrofloresta. Também teve um aumento de micorrizas, que são típicas do milho. O pessoal usa, às vezes, o milho como uma planta para conseguir reproduzir micorrizas diferentes, de locais diferentes, estudar essas micorrizas. Então, é uma planta que tem muita infecção na raiz e ajuda outras espécies no entorno a se infectar, né? De micorriza, que é um fungo que ajuda a trazer nutrientes para outras plantas. Então, elas se desenvolveram até bem. A única coisa é a produção do feijão, que a gente não mediu a produção mesmo a agroflorestal, né? A gente mediu só como as plantas estavam crescendo ali quando a gente estava restaurando. Aí eu queria mostrar para vocês só o artigo que vocês perguntaram. Só desce um pouquinho, por favor, Rodrigo.
Aqui, facilita. Ah, aqui, olha, uma questão da facilitação, né, que você comentou. Isso. Posso mostrar isso
claro.
Daqui?
Sim, por favor.
Olha aqui, ó, que você puder comentar um pouquinho, olha que interessante, hein?
Então, a facilitação, o que você faz? Tem uma planta com uma área no entorno aberta que dá para você testar ali. Então, a gente colocou sementes e plântulas embaixo da planta ou numa área aberta. E viu como que essas sementes estavam germinando, se estabelecendo e as plantas crescendo em relação a não estar com uma árvore possivelmente facilitadora em cima dela ou estar embaixo dessa árvore. E aí você pode calcular um índice, né, de facilitação que te ajuda a entender se aquela planta melhora ou piora a vida da plântulazinha que está crescendo ali. Porque elas podem piorar, né? Ela pode tirar todo o nutriente, a água do solo e deixar a planta, às vezes até tem composto alelopático, né? Algumas árvores têm. E aí, mas é um jeito de testar se ela é facilitadora. Então, isso foi feito. Quer ver se eu botar o próximo slide? A gente começou, a primeira vez que a gente fez esse teste de facilitação, a gente fez lá em Petrolina, no CRAD, no Centro de Restauração de Áreas Degradadas, que é coordenado pelo José Alves, lá, Siqueira, que está trabalhando, né, com essa coisa de restauração lá, fez um experimento lá. E se vocês olharem aqui, a maior parte das plantas, a gente testou 3 árvores, que eram facilitadoras, com 5 espécies de plantulazinhas embaixo. E aí a gente viu essa facilitação alta, né? A tendência aqui nessa linha é que tudo facilite, né? Elas facilitam todas as árvores ali, que as 3 que a gente testou, que foi faveleira, jurema e catingueira, né? Agora, no próximo, se você colocar aí, eu vou te mostrar aqui o trabalho da Marina, que ela fez com 20 espécies, na realidade, mas essas são as 16 que a gente trabalhou para conseguir montar esse experimento grande que vocês viram o vídeo, né? Aí, se você colocar aqui, eu acho que tem até o trabalho dela para o pessoal depois poder pegar para ler.
Tá mais para baixo?
Não, depois, é no slide, sabe onde está a sua seta? Peraí, não, está a sua seta. Peraí, tem o slide que eu mostrei, né, do Gustavo lá, e é na mesma, último slide, tem uma carinha ali com óculos e um gráfico, ali tem é o artigo.
Não,
desculpa, não expliquei direito. vai um pouquinho, vai onde a gente... Isso, para aí.
Ah, esse aqui.
A linha de slides que tem, o 31... Deixa eu ver aqui.
Acho que é o 55, né?
É o 55.
Isso, esse aqui, ó. Da Marina.
Isso. Aqui dá para ver o artigo que foi publicado. Aqui a gente tem até informações sobre ele, então dá para o pessoal procurar. No nosso site também tem um link para ele. E esse artigo mostrou esse gradiente. Se você pegar essa linha aí, o do zero, é onde você não está acontecendo nada. A planta não ajuda nem atrapalha, a árvore não ajuda nem atrapalha quem está estabelecendo embaixo dela. Mas aí você tem algumas espécies que prejudicam. E aí tem a maior parte das espécies que facilitam, que é típico desse sistema semiárido de você ter muitas facilitadoras. Então, essas aí são 20 espécies arbóreas que foram testadas para facilitação. Então, de novo, assim, eu posso falar para vocês que a mais facilitadora que dá do teste todo nesse ranking foi a mimosa, a jurema. Depois a gente teve o ipê roxo, o androantos, né, impetiginosos, a mimosa tenuiflora, que a jurema foi a primeira. Depois a spidosperma piriformium, que é o pereiro, a comífora leptofleus, que é a emburana, e a piptadena estipulácea, que é a jurema branca, a Amburana cearensis, que é o cumaru, que é uma espécie até rara, ameaçada, ela não sobrevive tão bem, mas ela é uma boa facilitadora. E feijão bravo também, essa sinófila arrastada. E tá mais ou menos um grupo, assim, né? O combreto leproso também, que é um mofumbo. Aí a gente tem um grupo de espécies que são importantes para facilitação.
Legal.
E aí, deixa, vamos passar mais um pouquinho só para eu ilustrar algumas coisas que a gente andou falando por aí.
Posso abaixar?
Isso. É, isso, só abaixa mais um pouquinho. Que eu queria só mostrar para vocês. Só pode baixar mais um pouquinho. É, isso aqui, então, foi o experimento, então, que a gente montou. E aí a gente vai para o slide. Deixa eu mostrar aqui uma sequência de fotos para poder falar dele. Do 64 em diante.
Ah, do 64?
Isso.
Esse aqui. Ah, legal. Esse aqui?
É, 64. Isso. Então, o que, que a gente usou? Essa técnica da raiz grande, né? Que a gente aplicou para montar o experimento que vocês viram o vídeo, né? Aí pode passar o próximo. E esse experimento, ele está ligado com uma rede de experimentos mundial de plantio de floresta com diferentes níveis de diversidade. A gente foi o primeiro experimento que entrou nessa rede aí, com esse Brasil Dry, que é o nosso experimento. Mas tem agora um novo experimento da Mata Atlântica que entrou nessa rede também. Que o pessoal está fazendo? Está plantando florestas com diferentes níveis de diversidade para testar o efeito da diversidade no funcionamento dessas florestas. Para enfrentar a mudança global, no caso da gente está vendo para enfrentar também desertificação e está espalhado em todo mundo. Isso é um artigo que dá para ler para conhecer essa rede melhor. Aí, passa o próximo, por favor. Aí a gente tem esse delineamento, eu acho que o pessoal andou perguntando, né? Então tem um pouquinho do detalhe do delineamento, que são 16 espécies de árvores, 32 plantas por parcela, então cada parcela de comunidade tinha 32 plantas. Um total 4.700 plantas que a gente plantou, 294 por parcela. E as parcelas aí têm corzinhas diferentes, porque elas têm tratamentos diferentes. Então, você tem uma parcela controle que tem uma espécie só, ou que tem grupos de espécies juntas. Desculpa, a parcela controle a gente não plantou nada, deixou sem plantar, e está medindo o que acontece com ela. E tem a de uma espécie, duas, quatro, oito e 16, né? E eu não sei se o pessoal tem mais pergunta aí, se só ajuda a visualizar.
Ótimo.
Aí no próximo, é só uma foto do pessoal do Lab plantando, né? A gente tem as parcelas aí, o plantio foi feito em 2016. Foi início da estação seca, realmente não choveu nenhuma gota de água. A estação chuvosa acabou e a gente teve que plantar, né? E aí a próxima... Eu estava aí junto, porque eu plantei tudo junto com todo mundo, né? Todo mundo estava plantando junto. Aí passou 8 meses e a gente teve essa sobrevivência incrível, 73%. Isso aí não é esperado. O esperado, a expectativa é 30% de sobrevivência das mudas. Isso foi em março de 2017. Então, várias dessas mudas que estão aí são mudas nossas, né? Eu acho que tem uma foto seguinte aí com alguns exemplos delas. Isso aí é o Coculospermo vitifolium, que é o algodão do mato, Pseudobombax marginato, que é em Biratanha, ela tem um caule verde, ela é bem bonita, assim, faz fotossíntese pelo caule. E a Anadenanthera columbrina, que é o angico. Né? São mudas aí que foram plantadas, assim, e estavam bem saudáveis. Né? Aí a gente teve, assim, nesse primeiro plantio, essa sobrevivência de 73%, só que foi um gradiente, algumas espécies sobreviveram aí, 96%, né, em Biratã, em Burana, muitas plantas que tinham reserva sobreviveram, mas assim, Kumaru, que é essa mais rara, teve 41% de sobrevivência, ela sofreu bastante, ela continua sofrendo, né, uma espécie sofreu muito, que a gente tem que pensar como é que a gente faz para melhorar a vida dela, então tem algumas que você tem que pensar, como é que você faz para melhorar a vida. Deixa eu só ver aqui o próximo que tem. Ah, então, só um close aqui nessa que eu falo tanto. Me perguntaram, planta leucena? Não, planta jurema. Jurema preta. Essa planta, ela tem tantas coisas interessantes, olha que é difícil começar a falar. A gente descobriu que ela, como essas plantas de topo de montanha, durante a noitezinha ela murcha, que nem aquelas dormideiras, ela murcha a folhinha dela, e ela recupera com a umidade do ar ali, porque à noite tem uma umidadezinha, mesmo na caatinga. Você pisa, você sente, essa umidadezinha do ar, ela recupera a água pela folha, olha só. E a raiz dela é uma raiz muito importante para trabalhar, né, quer ver? ela cresce, ela é super facilitadora, ela cresce muito rápido, ela se dá bem de qualquer jeito, né? É uma planta muito resistente. Aí o próximo aqui, só para eu mostrar esse próximo, esse é o artigo do Leonardo Teixeira, que também fez doutorado no laboratório, agora está dando aula lá na Alemanha. E ele fez essa medida de várias espécies, que ele jogou a água eutrofizada, para ver o que as espécies faziam, como é que elas lidavam, né? E a mimosa tenuifora, se vocês olharem aí, é a que tem uma multifuncionalidade, ela faz várias coisas, né? Ela coloca mais nutrientes no solo, ela limpa mais a água, né? Então, se você tem uma mimosa, a água, ela limpa a água e deixa o nutriente no solo. É a malha de raiz dela, que é incrível. Então, é uma espécie bem importante. Isso também é um artigo que vocês podem dar uma olhadinha, que ele é interessante para usar. Então, assim, use jurema. Sempre fala, não usa leucena, não usa jurema, meu. Dá uma olhada aqui no que mais que a gente tem, que a gente andou falando. Tem uma fotinho aqui que... acho que a gente pode continuar aí onde está, só para mostrar essa fotinho que está aí. Que é o cano sendo colocado dentro do... Você faz um buraco, né, de 1 metro, aí coloca ali dentro o cano, só que você tirou as bandas e a parte de baixo. Então, depois você coloca a terra, tira uma banda, tira outra banda do PVC, usa esse PVC de novo para plantar outra muda na caixa de vegetação e a raiz fica em contato direto com o solo, né? Então, a gente teve essa alta sobrevivência, né? 16 espécies, 3 hectares plantados, o plantio foi no final da estação chuvosa, mas atravessou aí a seca e as plantas sobreviveram bem, né? Aí só no próximo para mostrar, isso é só, assim, uma outra imagem aérea, né, que vocês já tinham visto aí.
Agora dá para entender bem as parcelinhas.
Dá para entender, né? Legal. Dá para entender mais fácil, né, quando você olha aqui.
Muito então, legal.
Essa é uma comunidadezinha plantada. É isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Talvez tenha alguns artigos mais. Deixa eu mostrar para vocês umas coisas assim, que eu me apaixonei quando a gente começou a monitorar essas áreas restauradas. Eu me apaixonei por algumas coisas. Uma delas.
Todos nós estamos apaixonados aqui, certamente.
O slide 76.
Perfeito.
São aí várias das nossas plantas. Que por um milagre inacreditável, em 1, 2 anos estava produzindo flores e frutos. Né? Aqui, acima à esquerda, é a jurema preta produzindo flores. E o que acontece? Na estação seca, elas produzem sincronizadas. Todas as plantas do experimento tão grandes o suficiente começam a produzir flores. Né? O algodão do mato também, essa que está abaixo à direita, ela também produziu frutos, né, flores também, a burra leiteira também, que é outra espécie que a gente teve, que é esse frutinho aí vermelho, que chama Sebastiana macrocarpa, também produziu. Então, a gente teve essa produção inesperada, além de folhas, de flores e frutos. E isso faz também com que a comunidade acabe respondendo, né? A gente trabalhou com a comunidade de insetos, e é isso que eu queria mostrar para vocês. Quando você tem essa... A jurema é uma planta boa também para atrair insetos. Eles gostam de ficar, não necessariamente porque eles estão comendo, acho que eles usam para descansar, né? É mais úmido, sei lá, é um lugarzinho bom para ficar. E, então, eu queria só mostrar aqui mais para frente os insetos que a gente viu e alguns dos bichos que a gente encontrou aqui. Isso é só alguma coisa de identidade funcional, que depois, se alguém perguntar, eu dou alguns detalhes. Mas aqui eu queria só mostrar para vocês no slide 85, tem algumas fotos dos insetos que a gente... Pode pegar o 84, por favor? Dá para pegar um e o outro depois.
Deixa eu compartilhar aqui.
Então, a gente teve aqui essa, a Marina, ela fez o mestrado, Marina Moura fez esse mestrado, coletando os insetos dentro das áreas, a gente estava coletando tudo junto, e ela viu, assim, a abundância e a riqueza de diferentes grupos, né, que a gente tem gafanhotos aí, percevejos, hemíptera, díptera e tudo mais, né. Tem algumas fotos aqui, não sei se vocês veem aqui à direita, essa joaninha dourada, Isso foi muito interessante, porque assim, eu era apaixonada por esses bichos dourados, tem essa joaninha dourada, essa pulpa, essa outra dourada aqui também, de lepidóptero. E eu falava, meu Deus, aí às vezes eu tentava fotografar e não conseguia encontrar o dourado. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí eu descobri, foi nos Estados Unidos mesmo, que isso não é um pigmento. Na realidade, eles têm uma carapaça, que ela tem uma estrutura de reflexão e ela reflete o dourado. Por isso que é muito mais fácil manter o dourado, não como uma cor, mas que é uma carapaça de que reflete. Aí o próximo também tem um pouquinho mais das fotos, e uma coisa interessante que a gente encontrou, que foi que conforme a gente vai caminhando aí nessas barras mais escuras, né, desde a amarelinha até a mais escura, você vai aumentando o nível de diversidade. E o que a gente tem é que é de plantas. O que a gente tem é que a riqueza de insetos está aumentando com a riqueza de plantas. Quando você põe mais uma riqueza maior, você aumenta a quantidade de insetos que estão utilizando, então você aumenta a diversidade do próximo nível trófico, que é
Uma
bem
baita coevolução, né?
importante. Hã?
Uma baita coevolução.
É, na realidade, é uma adaptação da comunidade de insetos que está lá, que vai usar diferentes espécies e acaba usando, como tem uma diversidade grande de espécies, elas acabam, os insetos acabam ocupando melhor essas parcelas. Então, é interessante você usar a diversidade, porque a diversidade ajuda a melhorar a diversidade de outros níveis tróficos. Esses todos foram insetos que a gente encontrou, dentro da área ali.
Muito legal.
E uma outra coisa, deixa eu ver agora. É, a gente viu herbivoria também desses insetos. Você fala, ah, tem inseto. Será que eu tenho que colocar inseticida para matar? E no fundo, olha só, essas plantas produzem essas folhas muito rápido, produzem folhas fáceis de produzir na estação chuvosa, depois elas vão perder essas folhas. Então, assim, o que acontece é que os insetos comem, mas isso não afeta tão profundamente a sobrevivência e o crescimento das plantas, sabe? E foi isso que a gente encontrou também ali. Então, claro, se você vai restaurar, você tem que pensar em restaurar não só as plantas, mas os próximos níveis tróficos. Os insetos chegam mais quando você tem maior diversidade de plantas. Isso não necessariamente leva a uma pior sobrevivência da planta, né? Pelo menos na caatinga,
Que legal, muito bom.
né?
Tem mais algum aqui que a gente.
E aí eu queria só mostrar um negócio que eu falei também sobre as herbáceas, que é essa próxima
Diga.
slide é 87. Eu não sei se vocês estão olhando à esquerda, a gente tem uma planta que cresceu, né? É um São João aí que a gente tinha plantado antes num outro experimento, que está totalmente enrolada por trepadeira. E isso é ele desenrolado, né? Foi um sofrimento desenrolar ele ali. Então, assim, é um desafio muito grande a gente lidar com as trepadeiras desse extrato herbáceo e algumas plantas de crescimento mais agressivo. E isso é um outro passo que a gente está enfrentando, que é fazer essa triagem, né? Conseguir entender que planta que é importante se manter, para manter a diversidade e tudo, e quais as plantas que você deve controlar no início, pelo menos, né? Para conseguir fazer com que as árvores cresçam, né?
E isso é super manual, né? Esse processo de escolha, de manejo, né? Tem que ser muito fino, né? Muito manual.
Por isso que a gente está tentando desenvolver, a gente testou no Catimbau, uma possibilidade de fazer uma estrutura, nem que fosse de papelão, uma estrutura de algum material, no entorno do tronquinho da árvore, que impedisse que você tivesse. Ela é furada para chegar à água, mas ela impede que você tenha tanta planta crescendo ali, porque ela deixa escuro, né? Lá no chão. Então, a hora que você planta, você põe isso em volta e pronto. Isso já resolveria grande parte desse problema. E é isso que a gente está tentando testar agora, né? Para conseguir resolver isso.
Sem dúvida.
Põe só o próximo, por favor. Eu não sei se a
Ai.
gente está todo horário, né? Porque também tem isso, né? Tem uma hora ainda.
Tranquilo.
É? Não, então não é só o próximo mesmo. Só para mostrar que tem coisas do extrato herbáceo, tem raiz grande também, umas trepadeiras que sobem até em árvore de cacto, né? Elas sobem muito. E aí, mas tem, as espécies são bem bonitas, né? Acho que tem uma foto aí mostrando as flores das herbáceas, como o Marcelo Moro ali da Federal do Ceará falou, tem uma grande diversidade de herbáceas, a gente tem que saber quais manter, né? Então tem algumas que são muito densas, mas tem algumas que são que você tem que poder manter no sistema. É esse o grande desafio agora.
Sim, Com
Deixa eu só
certeza.
olhar, acho que bom, essa aí é a foto de algumas flores, né? Tem flores bem bonitas aí, plantas herbáceas. Então, é uma diversidade bem bacana para se manter
E é
também.
uma flora desconhecida, porque tem poucos manuais para identificação, né? Tem pouca
Exatamente.
informação relacionada,
Tem pouca
difícil, né?
informação. É.
Sem
Tem
dúvida. Muito
A
legal.
Jane, que é aluna de doutorado agora, ela fez um teste com as herbáceas, tirando ou deixando, colocando árvores mudas, né? E ela viu ali, eu acho que no próximo slide já mostra, que quando você põe as mudas embaixo dessa malha de herbáceas, elas sofrem mais do que se elas estão sem, se você retira as herbáceas de lá. Então, tem uma influência de competição, e agora a gente tem que entender quem a gente pode deixar e quem a gente pode tirar, né? E isso é uma compreensão fina aí da relação das comunidades.
Sem dúvida. Isso a gente
Deixa eu só olhar para o.
aqui no Sudeste a gente sofre muito disso, né? Os fragmentos de floresta semidecídua com hiperabundância de trepadeiras, e nós estamos muito cientes de que na época desfavorável, né, na época de seca, muitas trepadeiras elas produzem frutos, servem de alimento para a fauna, numa época que as árvores não estão crescendo aqui no Sudeste. Então, sair cortando todas as espécies de trepadeiras não é uma atitude muito apropriada. Né? Então,
Exato.
a questão é saber qual espécie, né? A gente ainda não sabe, né? Tem algum, sabe? E é muito complicado isso, né, professora? Porque uma espécie que se torna hiperabundante no local pode não ser no outro. Então, é difícil.
É verdade.
Né? Cada caso é um caso. É muito complicado isso. É uma multifatoriedade muito grande.
Você tem razão, você mantém a diversidade das herbáceas, você está mantendo ali jeito de produzir mel, né? Porque algumas abelhas usam essas flores. Então, vários funcionamentos do sistema, né? Às vezes até elas são comidas pelos insetos, os insetos não comem só as árvores, sabe? Coisas assim.
É difícil.
Mas é isso, eu só queria finalizar aqui só mostrando esse mundo aí que está aí, que é o 98, na realidade, lá, 99 aqui, como restaurar, que é a última pergunta, num cenário de mudança climática, que é o que eu falei para vocês, né? Aí você mostrar o próximo, Rodrigo, só para ilustrar. Isso aqui é o faxeiro, né, que é o Pilosocereus pentahedrophorus. E aqui, à esquerda, a gente tem a distribuição atual dele. Esses pontos amarelinhos são os pontos onde ele foi registrado. E nesses pontos, eles têm temperatura, pluviosidade específica. Aí, quando você modela isso em relação ao que é a Caatinga, você vê que todo esse mapa verde, ele poderia ocorrer. Então, você poderia plantar ele num programa de restauração em todo esse mapa verde, né? Essa parte verde aí. Isso agora, 2020. Mas se você for projetar para o que vai ser a temperatura do futuro, você tem em 2070 uma redução bem grande dessa área, né? Você tem um mapa verde, uma área cinza aí que não dá mais para plantar ele. Então, você plantou em 2020 nessa área cinza, a planta vai morrer, né? Ela não vai dar conta. E essa modelagem foi feita, só mostrando o próximo, pela Milena, que é aluna de doutorado. É a Milena, essa é a Milena que está ajudando.
Ah, a Milena, que está participando aqui. Obrigado, Milena. Olha, agradecer em nome da Gibioma aí pela atividade aí no chat. Que legal.
Aí ela fez modelagem de 602 espécies arbóreas para agora, né, e para o futuro, e ela viu que 401 dessas espécies, na realidade, vão perder a área de distribuição na Caatinga, e 201 vão ganhar essa área de distribuição. Então, a gente tem que pensar quais espécies a gente vai plantar agora, também pensando no que vai acontecer no futuro, né? Esse é outro ponto que a gente tem que...
Sem dúvida, isso é muito importante. Essa redução de área seria por conta do aumento. Qual que é a modelar? O que, que vocês têm visto em relação à área de desertificação? Porque a gente sabe que tem um núcleo de desertificação na Caatinga. O que, que é a modelagem em relação a isso?
Isso é um capítulo aí importante da tese da Milena, mas eu tenho um artigo para indicar para vocês aqui nessa apresentação, que está mostrando o que está acontecendo em termos de certificação. Tem como você voltar à apresentação? Eu mostro esse artigo, aí o pessoal pode... Deixa eu ver, acho que está para cima.
Tá, que é um tema que apareceu e é um tema muito recorrente da ecologia da Caatinga, né?
Exatamente, exatamente. É aqui, Só um minuto. É,
aqui, ó, 16% da caatinga...
17, 18, 19. A caatinga, ela sofre de um... Assim, você tem 50% da vegetação ainda em pé. O Marcelo Moro mostrou um trabalho de fragmentação da caatinga aí no, na apresentação dele, que foi feito pela Marina Antogiovanni também. Agora, esse é um trabalho de distúrbio crônico, é um grupo também da UFRN onde eu trabalho, foi o doutorado da Marina, e está mostrando que o distúrbio crônico acontece na caatinga inteira, quer dizer, o pessoal tira madeira, tira solo, cabra comendo para tudo que é lá. Então, as áreas protegidas, as áreas que não estão totalmente detonadas, 50% que ainda persiste, tem distúrbio crônico constante, né? E aí, o que que acontece? Você, só passando aí, vai ter uma foto só ilustrando desertificação, e vai ter o artigo de desertificação. A gente está com 16% da caatinga em estado de desertificação agora. E esse artigo que eu queria indicar para vocês. É um artigo que está mostrando, ele é bem recente, 2020, ele trabalhou nessas épocas aí, e ele está mostrando como a desertificação está se ampliando dentro da caatinga. 2000, 2005, você tem essas áreas vermelhas aí, né? Pequenas, e aí em 2011, 2016, essas áreas se alastrando. A Milena também tem um capítulo da tese dela, está trabalhando um pouco com essa questão de desertificação, e a gente está tentando entender como lidar com isso melhor, né? Mas a ideia é exatamente compreender quais as áreas que estão em maior tendência de desertificação e fazer alguma priorização para aplicar nessas áreas essa técnica que eu o laboratório desenvolveu, que a gente está testando e eu estou mostrando para vocês aí, que é essa da raiz grande. Porque você pode plantar sem irrigação e a planta já está bem estruturada, já cresceu bastante na caixa de vegetação e ela sofre menos com essa salinização, né? Então, esse é o próximo passo, a gente conseguir mapear as melhores áreas para trabalhar e começar a fazer esse combate com uma técnica diferenciada, né?
Sim, mas você acha que dessa forma, esse processo, de certa maneira, ele é um pouco irreversível, né, professora? Por conta de toda essa alteração da paisagem, tudo, vai muito dessa necessidade, essa escolha estratégica dos locais, dos pontos prioritários para a restauração, pensando em tentar, de alguma maneira, frear esse processo da desertificação.
E eu particularmente acho que se você encontra pontos na paisagem que vão receber muitas espécies, você tem lá uma ferida de restauração, que mesmo que as coisas cheguem, elas não conseguem se estabelecer, se você usa essa técnica aí, e algumas coisas que a gente está desenvolvendo ainda, a gente é capaz de reverter algumas áreas, sim. Eu acho que seria capaz. Mas a gente tem que testar, né? Essa área que a gente trabalhou, que eu mostrei o filme para vocês, ela estava há mais de 15 anos sem nascer árvore ali. Nascia
árvore, né? Entendi. Muito legal. Olha, puxa vida, de um assunto de restauração, a gente está falando de ecologia da caatinga. Puxa vida, que aula. Que aula que você nos presenteou, viu? Que legal. Uhum. Muito bacana. Muito bacana. Mais algum slide, professora?
Não, eu acho que a gente já está bem avançado no tempo, né? Não quero...
Nossa, mas pelo amor de Deus, a gente foi um presente para nós aqui. Seria muito legal colocar o contato do. Tem algum slide aqui com o contato?
Sim, no finalzão. Peraí, deixa eu ver.
Posso dar uma olhadinha aqui no final para ver se tem?
Sim, por favor. Não, eu tenho que subir um pouquinho agora, porque acho que tem umas coisas a mais aí.
Aqui, ó.
Aqui, esse último, é o 105.
Esse aqui, né? O 105. Tem...
Então, aí a gente tem o site do laboratório, que na realidade ele está sendo renovado. Então, vão ter vários vídeos e coisas aí que a gente está colocando agora. Em alguns dias, eu acho que já vai estar tudo pronto. Ele tem uma versão português e inglês. E tem esse canal do YouTube que tem alguns vídeos. Então, tem esse vídeo que a gente mostrou já com o sonzinho atrás dele. E tem os vídeos de entrevista mostrando a área desde que a gente começou a plantar e a área depois, né, com... Então, tem alguns vídeos de entrevista com detalhamento. E um deles, que foi o InterTV Rural, mostra exatamente esse filminho que eu não consegui mostrar para vocês, do jeito que a gente planta, com cano, como é que tira, mostra exatamente isso, nesse canal do YouTube. Então, tá aí.
Se me permite, Eu vou deixar os links. Posso colocar os links no chat, professora? Porque aí o pessoal já
Pode,
pode clicar.
claro.
Porque,
Pode
imagina só, eu
colocar.
fiquei pensando aqui, pessoal, vamos lá, decore aí o link do canal do YouTube. Eu vou soletrar aqui para vocês. É HTTP. Vai ser difícil. Peraí,
É, não, pode colocar.
tá meio complicado. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar o zoom aqui no. A gente vai fazendo tudo aqui no
Na
ao
unha.
vivo, né, professora? É assim mesmo, tem que. Não é? Não é nada. Vamos ver aqui. Ah, consegui. Pessoal, olha lá, anotem aí. youtube.com channel UC4RD. Estão anotando? Vai ficar um pouco difícil. Deixa eu colocar aqui no chat aqui. Pessoal, copiar. Então, para vocês, vou colocar aqui, link canal YouTube. Aí o pessoal pode clicar, né? Depois eu vou colocar aqui no Telegram. A gente tem um Telegram, pessoal. Para quem não está no Telegram da Brasil Bioma, a gente coloca os links lá também, né? t.me/brasilbioma, né? Abaixo do vídeo, há o link para vocês se inscreverem no canal do Telegram. Lá a gente posta, vamos entrar ao vivo, as novidades e tudo, fica aí a dica. O link do site do laboratório. Vou colocar aqui também. Aqui, ó. Aí é legal, porque aí pelo chat eu acho que o pessoal consegue ir atrás e. Ah, foi, ó, legal. Puxa, Laboratório de Ecologia da Restauração.
Isso. Esse site ele vai estar em alguns dias já com vários vídeos, várias coisas que a gente está renovando ele, né? Então ele está o antigo ali, mas já já ele já vai estar todo renovado. E o do YouTube tem várias entrevistas e coisas, e numa delas, do INDETV Rural, tem o como a gente planta, mostra direitinho.
Sim, com certeza. Ó, vou colocar aqui o nosso. Nossa colega Maria José Záquia está com a gente. Abraço, Catinga, fascinante. Sem dúvida, uma aula formidável. Olha, a gente tem muitas dúvidas aqui. Nós não vamos conseguir trazer todas. Foi muita informação. Foi uma aula assim, uma aula, mais uma aula magna aqui dos nossos encontros ambientais. Que legal. Eu acho que o melhor que as pessoas têm a fazer é, puxa, entrar no site, conhecer as publicações, né? Entrar em contato. Puxa, que grupo, hein, professora? Vocês estão trabalhando muito com a Caatinga e muita coisa acontecendo, muitas perguntas. Tá vibrante o negócio, né?
Muita coisa acontecendo. O grupo é realmente, o pessoal trabalha muito assim no laboratório, muito
Que
bacana.
legal. Muito legal, muito legal. Olha, da nossa parte, é só agradecer novamente o convite. Aqui o Antônio Sérgio Farias Castro, muito bom, parabéns. Obrigado, doutor Antônio. Uma mensagem. Você poderia passar em relação ao pessoal que trabalha com a Caatinga, né? Duas mensagens, na verdade. Quem trabalha na Caatinga e quem quer pesquisar a Caatinga, né? O que que você quer dizer, assim, para deixar como um recadinho final?
Eu acho que a Caatinga é um ambiente realmente fascinante, assim, tem muita coisa para se descobrir, muita adaptação incrível. Inclusive, eu não falei para vocês de várias coisas que a gente já está procurando saber agora, assim, mas é um ambiente fascinante, vale muito a pena trabalhar. E em relação à restauração, é um ambiente que sempre se soube difícil de restaurar, mas completamente possível. Hoje em dia a gente tem uma série de informações. Tem até um livro, Restauração da Caatinga, que é da Flávia Barros de Moura, com José Vieira Silva, que eu não mostrei a foto. As coisas iniciais tinham sido feitas, né? Dizendo que, ó, a gente tem que mudar o paradigma, né? De floresta, plantar de um jeito diferente, porque é sofrido, né? As plantas não crescem muito. Mas agora acho que a gente já está chegando num caminho que a gente pode tranquilamente restaurar a Caatinga. A gente já sabe como plantar, já tem informações de como juntar as espécies no plantio, quais seriam as áreas prioritárias, como plantar pensando no futuro, nas mudanças globais. A gente já tem uma série de informações que dá para dar um grande avanço nessa coisa da restauração. Então, dá para restaurar e é um ambiente incrível e vale a pena. Quem tem interesse trabalhar, né, na Caatinga.
Com certeza. Puxa, professora, da nossa parte, muito obrigado. por você ter aceito o convite, por trazer todas essas informações. O espaço está aberto. Se surgir um trabalho, se uma aluna sua quiser vir falar sobre um resultado, o espaço está aberto, porque tem muita gente que acompanha a live no ao vivo e depois tira um tempinho no final de semana para assistir. Quero agradecer a todos, um por um.
Eu vou botar o pessoal do laboratório aí para falar, então.
Sim, sem dúvida, com certeza. O pessoal está, olha, muitos agradecimentos, sem dúvida alguma, foi um bate-papo muito rico, 1 hora e meia de live, que legal, né? E fica o convite para vocês seguirem o trabalho que o pessoal executa, né? Acompanhar os trabalhos. Acho que muitas perguntas aqui podem ser respondidas olhando os artigos, indo atrás de uma informação. Acho que lá tem bastante informação, todos esses doutorados que foi. Aqui tem uma pessoa que está falando como fazer muda de braúna. Por favor, me ajude. Me ajude.
A
Ela não...
gente nunca trabalhou com a varaúna, né? É uma planta importante, né? Mas tenta crescer ela. Eu não sei se tem problema na semente de germinação, porque a gente nunca trabalhou com ela, não. Mas testa vários esquemas de germinação, escarifica, coloca giberelina, tem várias maneiras, e depois que germinar, deixa ela crescer bem a raiz e crescer bem alta e planta.
É muito por isso mesmo. É uma tentativa, um experimento e o que que aconteceu, que deu certo, o que que não deu certo, e vai ajudando. Muito legal. Meu amigo Idemar, ele fala que outro bioma iremos ver na próxima live. Meu amigo Idemar, ele é do Rio Grande do Sul. Eu estou devendo uma live sobre os pampas. Inclusive, eu já conversei com a professora Gislene, e isso vai acontecer, Idemar. Não desista que pampas em breve será bem representado. Professora, muito
Muito
obrigado pelo convite.
obrigada, viu?
Olha, foi
Obrigada
fantástico,
por ter.
um conteúdo riquíssimo. Nós aqui só temos que agradecer por esse tempo doado para o canal, viu? Muito obrigado.
Obrigada, Rodrigo. Até mais, pessoal.
Valeu. Pessoal, um grande abraço, até a semana que vem. E a gente mantém o